considerado como resultado já finalizado, nem definitivo, sim, mas um processo ainda em andamento, uma questão que foi levada a cabo a partir de um trabalho de pesquisa que eu também utilizei na minha tese e que efetivamente eu gostaria simplesmente de levantar algumas linhas e aproveitar essa ocasião para poder suscitar uma discussão em torno dessa questão e poder desenvolver uma noção em germe que é a do cotidiano do outro. Então, a origem dessa noção, sobretudo dessa ideia do cotidiano de um outro, dos outros, há uma experiência metodológica que vem do compartilhamento da ambiência. E essa experiência era de uma realização de mesas redondas de escutas em que era necessário confrontar as diferentes pessoas a estratos sonoros, a ambientes sonoros, para poder provocar a discussão e para precisar um pouco, o quadro era internacional e pluridisciplinar. Então, havia pesquisadores com origens diferentes, de países diferentes, foram colocados em contato a trechos sonoros que haviam sido gravados em transportes urbanos de vários países do mundo e o objetivo era qualificar o tipo de viagem urbana frente a essa riqueza cultural e internacional. E apareceu a descrição entre eles do cotidiano, quase como um efeito colateral do método. Eu não quero me aprofundar mais nesse processo metodológico, mas sobretudo sobre as coisas resultantes disso. O que eu posso dizer é que no local mais importante, que é um trecho que foi difundido, nós nos interessamos em trabalhar o cotidiano do outro e relacionamos a dois trechos sonoros, um trajeto no metrô de Paris, que era extraordinário, sobretudo pela ambiência, era sobretudo uma conversa feminina, e depois um trajeto no tramway de Varsóvia, também extraordinária por causa das interações que estavam acontecendo em termos de ambiência, porque ele estava sendo ocupado por um conjunto de garotos, né? O tramway estava ocupado por garotos de colégio, e que de certa forma conferem essa qualidade de ambiente sonoro. E para dar-lhes, para que vocês possam compartilhar essa experiência, eu vou então mostrar um desses trechos. Não podemos ouvir os dois, infelizmente, mas para precisamente avançar nessa ideia do cotidiano do outro, vamos começar, depois eu retornarei sobre isso, mas para falar sobre um pouco essa questão do dépaysement, da saída do país, eu vou fazer a hipótese de que há mais pessoas que conheçam mais o tramway de Paris do que o metrô de Paris, do que o tramway de Varsóvia, talvez eu esteja enganado, mas então prefiro ouvir 2 minutos do tramway de Varsóvia, que me parece que vai ser mais significativo, e depois retornaremos aos elementos que permitem qualificar esse cotidiano do outro e ver como se distinguem daquilo que nós podemos chamar de cotidiano e, digamos, aquilo que é o ordinário, o comum, que é um tema do trabalho sobre o qual a maioria das nossas pesquisas se consacram de uma forma ou de outra.
Thank you.
ficar esse trecho, ou como, de certa forma, encontramos uma ideia de cotidiano daquilo que nós acabamos de ouvir. Eu vou começar, então, precisar que havia diferentes equipes de pesquisa dos vários países confrontadas a esses trechos sonoros, e isso foi feito país por país. Então, houve mesas redondas organizadas na Polônia, na Alemanha, na França, no Brasil. E se nos referirmos àquilo que a equipe polonesa falou em relação a esse trecho sonoro, vamos observar que, de certa forma, nos situamos num discurso de indícios, né? Porque eles sabem muito bem descrever os sinais sonoros, eles sabem qualificá-los precisamente o tipo de tramway, o local, e não tem muita certeza sobre a hora. Mas para eles, evidentemente, a situação do dia a dia, eles conhecem bem isso, mas eles então desprendem uma primeira ideia, que é a de familiaridade. Então, quando nos interessamos ou não ao cotidiano, em que sentido esse ambiente é familiar? Então, para eles é familiar, porque eles têm a condição, não só eles podem compreender a linguagem desses colegiais, que é até bastante grosseira, por sinal, mas é, enfim, uma situação de brincadeira entre eles, mas sobretudo esse aspecto familiar do ambiente, familiar partilhado, partilhado também pela equipe francesa que ouve esse trecho e pelos alemães, sobretudo na sensação de como poxa, qual é a sensação assim de distensão, tudo está ocorrendo bem, as pessoas estão falando em voz alta. E outro aspecto que também irá surgir dessa mesa redonda é a sensação de déjà vu. E eu poderia ter dito déjà ouvido, digamos. Então, uma espécie de tramway que se conhece, são os tramways Alstom, que se encontram em todas as cidades da Europa, praticamente. O material, os sons são conhecidos, mas é claro que tudo também é diferente, os anúncios, e, enfim, a voz, o idioma. E os brasileiros até propõem uma cidade, um tramway em Bonn. E poderíamos até dizer que o cotidiano do outro aqui é um cotidiano ou um trajeto da Europa Oriental. E poderíamos até nos arriscar isso em termos de ambiências. E eu poderia, eu só estou aqui querendo mostrar algumas linhas de raciocínio. Nós percebemos nos dois casos que para a totalidade das equipes não há um dépaysement, ou seja, frente a esse trecho, até os brasileiros que conheciam, porque eles viajam, né, essa equipe conhecia realmente, há aquela sensação de déjà ouvido, de déjà vu. E também para o cotidiano do outro, nós temos então a recepção no nível que é aquela de transposição, transposição do vivido e mais em outro quadro. E essa ideia de transposição é interessante porque nós poderíamos juntá-la à linguagem musical. Na música, o que é transpor? É pegar uma partitura e depois simplesmente transferi-la, por fazer um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Então, nós não estamos mudando o quadro de referência, simplesmente o deslocamos em certos graus, para cima ou para baixo. E é isso que é interessante, porque, de certa forma, todo mundo diz, poxa, eu conheço essa experiência, eu já fiz, mas não, efetivamente não. Esse é o primeiro aspecto, e em relação ao cotidiano do outro, isso é suficiente ou não, e, finalmente, transposição. De onde vem essa transposição? Esse trecho sonoro difundido é que provoca isso, a recepção? Ou então é o protocolo, a metodologia, que, de certa forma, induz a transposição, apesar da distância? Para explorar essa questão, nos interessamos ao outro fragmento sobre o qual eu falei, que é o fragmento parisiense, é uma conversa comum no metrô. E, bom, e finalmente perceber que, apesar da recepção bastante equívoca do trecho, alguns que diziam que era uma cacofonia, outros diziam que era uma montagem de composições incríveis, há dois focos, sobretudo duas linhas sonoras, que são concomitantes, uma passando às vezes na frente da outra, tendo mais importância, mas as duas estão aí. Em primeiro lugar, os sons mecânicos, então os sons do metrô parisiense, que há então um foco sobre isso. E não há realmente um DPSMO na medida em que há um discurso qualificativo de sinais sonoros bem precisa. A partir desse momento, quando entramos na matéria sonora, sem mesmo nos interrogarmos sobre aquilo que estamos ouvindo, é porque já nos comunicamos imediatamente com aquilo que estamos ouvindo. E o segundo aspecto é a conversa, que continua de forma necessária, apesar dos pesares, pouco importa o ambiente. Ela tem que acontecer, ela está acontecendo. E quando tentamos fazer esse enfoque, tem a questão também ao serviço, à experiência daqueles que compartilham desse ambiente proposto, do comum da situação. Então, em primeiro lugar, como eu falava, os sons mecânicos são conhecidos, identificados e identificados. Não se sabe exatamente qual é a fonte, mas se conhece o desenvolvimento. E a conversa, ela, digamos, em adequação com o ambiente. Isso é interessante, que as equipes que falavam francês, sobretudo a brasileira e a francesa, percebem
que a conversa se situa dentro de uma relação de relação com a mídia sonora. A voz sobe, desce, aumenta, diminui. Há um dispositivo prático por parte dos protagonistas para continuar a conversa. E se as equipes alemãs ou polonesas não falam francês necessariamente quando estão ouvindo, elas notam que há uma insistência vocal, ou seja, a conversa está lá presente. E ainda que o som do metrô seja mais forte que a voz, a partir do momento que se vê, a voz está sempre presente. Ela está lá, tem tudo para continuar. Isso qualifica um ambiente de trajeto ordinário, comum, né? Metrô, não se pode dizer que, digamos, um trajeto normal em metrô, se vem desses elementos ou não, não se pode dizer. Mas, em primeiro lugar, podemos dizer que há um aspecto comum no contexto, que é conhecido, identificado, claramente definido e, principalmente, e verbalizável. Em segundo lugar, o que eu acho especialmente interessante no caso, em questão das práticas, há uma cotidianidade, um aspecto cotidiano prático, ou seja, uma incorporação, uma corporeidade, uma apropriação dos protagonistas desse ambiente como sendo um ambiente de ação. E eu acho que aí estamos dentro de uma qualificação de um relacionamento especificamente cotidiano que pertence ao ambiente, que é a ambiência que é sendo vivida, no sentido que as formas não estão, as pessoas não forçam a palavra conversa, elas falam porque estão falando. Vocês, não sei se vocês tiveram essa experiência no metrô do Rio de Janeiro, no que me diz respeito, é difícil falar no metrô, ele é muito barulhento, e o fato é que os cariocas continuam conversando. Nós, em todo caso, eu fiz assim, uso de gesto, digamos, às vezes fica tão que a gente para de falar, porque já sabemos que não vamos poder usar, vamos ter que insistir tanto em cima da voz que não vamos mais ter voz ao sair do metrô, então ficamos quietos. Então, se tivesse esse domínio do metrô do Rio de Janeiro, eu acho que isso seria meu meio ambiente cotidiano, então eu interagiria, mas isso não é meu caso, e até mesmo no metrô do Rio, fazendo essa experiência, eu me vejo diante do cotidiano dos cariocas, mas eu não consigo usá-lo. Então, isso me leva, finalmente, sobre uma proposta em relação a esta primeira linearidade que foi feita. É uma transposição da experiência dentro de outro quadro, e eu me refiro, nesse sentido, à composição de Stanley Cavell, que também presente de forma bastante difusa em Thoreau, na psicanálise em geral, ou seja, a ideia de dizer, de um certo modo, o seu cotidiano, este é o meu cotidiano, é o que me é familiar, a ideia de familiaridade no estranho é o cotidiano do outro que eu reconheço, mas que me é diferente, que me leva ao que se pode chamar, o que Cavell chama, a inquietante estranidade a familiaridade dentro do o que é estranho. A gente se reconhece naquilo, mas há algo que não está exatamente do que deveria ser. Então, a gente tem dificuldade de se situar. Isso é um ponto inicial para lançar pistas de reflexão, de análise, de debate para assuntos futuros. Eu acho que, no entanto, que essa ideia do cotidiano do outro abordada como uma dimensão preocupante ou inquietante do cotidiano, do que é comum, me parece ser fácil, digamos, de gerenciável no sentido que permite a gerenciação do cotidiano. O cotidiano, quando nos referimos ao dicionário Petit-Robert, temos uma definição que é quase computacional. O cotidiano é uma repetição em cima base temporal, diária, de uma ocorrência ou de uma atividade. Nós sabemos que isso funciona bem para, digamos, os gestores de fluxo que se interessam, digamos, às horas de rush ou às horas mais vazias, mas no sentido mais sensível dessas ações, essa repetição de ações é o que nos interessa. E no dispositivo metodológico, que realmente faz cria um espaço, uma decalagem em relação aos cotidianos, nós introduzimos a ambiência de uma forma evidente dentro da noção de cotidiano. Então, esse é o ponto sobre o qual eu quero focar no momento e que espero que possamos debater depois. Eu agradeço.